Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. O fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem oferecimento. Comercial Bandeirante e Casas Estrela. Para mais uma semana. Boa tarde, meu amigo Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio Show. Mais uma semana. Sol bonito lá fora. Manhã de inverno, todo mundo de blusa. Eu odeio esse troço. Eu gosto do verão, mas estava frio de manhã. O pessoal saiu de blusa, mas o sol reinou depois do almoço. E a tendência de que aconteça apenas chuvas ocasionais nessa segunda-feira. Divido comigo seu horário, Marco Aurélio Show aqui na técnica. Na Unidade de Móvel, trepidando, esperta, competente e querida. Na Unidade de Móvel, Vanessa Stenzio. No setor policial, Jair Nunes. No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltauro. Recebendo vocês com muito carinho, com simpatia, com sorriso nos lábios. Aqui na recepção, Aninha Cabral. Esse timaço de comunicação é comandado pelo Kaique Agostinho. Uma boa tarde para você, uma boa sintonia. Esperamos que o tempo continue assim nessa semana. Amanhã, nublado, passando a parcialmente nublado. Na quarta-feira, nebulosidade variável. Na quinta-feira, parcialmente nublado com chuva e trovoadas. À tarde e à noite, o que é prevê o CIMEPAR de hoje até quinta-feira. Pois é, Lula quer depor a Moro já como presidente, hein? Você vê que coisa de louco. O petista vai estar em Curitiba no dia 3 de maio para prestar depoimento ao juiz da Lava Jato. A intenção do PT é lançar a candidatura dele já no mês que vem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está decidido a disputar pela sexta vez a presidência da República, e o PT se organiza para fazer o evento de lançamento da candidatura, provavelmente no mês que vem. Com esse cronograma, Lula já sentaria na condição de pré-candidato diante do juiz Sérgio Moro, no dia 3 de maio, em Curitiba, para depor na fase de pronal do processo em que é acusado de ter sido beneficiado pela construtora OS na compra de um apartamento triplex no Guarujá. Petistas, ele vai dizer agora que não foi ele, ele vai dizer que foi a mulher dele que morreu. Só falta isso. Coitadinha da mulher dele, cara. Aí surbar pra ela isso. Petistas avaliam que o anúncio da intenção de disputar a eleição de 2018 cria um fato político. Em caso de condenação, reforça o discurso de vitimização e perseguição que o ex-presidente tem adotado desde que passou a ser investigado na Lava Jato. A condição de pré-candidato ajudaria ainda a mobilizar o simpatizante do ex-presidente aí na Curitiba para acompanhar a audiência. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, planeja organizar caravanas para fazer uma espécie de vigília em frente do prédio da Justiça Federal. Na minha avaliação, Lula tem que ser lançado o mais rapidamente possível. Temos que apresentar um projeto alternativo e mostrar que o país pode voltar a crescer, afirmou o senador Lindbergh Farias, outro vagabundo, outro safado, lá do PT do Rio de Janeiro, que tenta viabilizar a sua indicação para presidir o PT e nega a intenção de constranger Moro. A ideia de Lula é fazer o anúncio da candidatura junto com uma crítica dura às medidas econômicas do governo do presidente Michel Temer. O petista tem feito uma série de reuniões com o economista. Sem plano B para disputar o Planalto em 2018, o PT avalia que é preciso apostar as fichas em Lula, mesmo com o risco do ex-presidente ser enquadrado na lei de ficha limpa. Isso aconteceria se, além de ser condenado em primeira instância, em um dos 5 processos que responde, o petista visse a decisão ser referendada na segunda instância. Nessa segunda-feira, dia 13, Lula está em Brasília e, com outros compromissos, vai procurar líderes regionais do PMDB para discutir a campanha. Estão nessa lista os PMDBistas nada próximo a Temer, o ex-presidente Jair Sarney e o senador Roberto Paranaense, Roberto Requião. A presidente caçada Dilma Rousseff admitiu que cometeu um grande erro por haver uma ampla desoneração fiscal no país. Em Genebra, para participar de debates e seminários, a brasileira foi questionada se era capaz de assumir erros e se estava arrependida de alguma decisão que tomou enquanto foi presidente do Brasil. Eu acreditava, disse ela, que se diminuísse impostos, teria um aumento de investimento, disse. Eu diminuí, eu me arrependo disso. No lugar de investir, eles aumentaram a margem de lucro. Apesar de reconhecer o erro, Dilma afirma que as razões da crise econômica foram subestimadas. Todos sabem que na metade de 2014 houve queda significativa e isso afetou a arrecadação do Brasil e principalmente nossa balança comercial. Segundo ela, o impeachment ainda estaria ligado à proposta que ela tinha de elevar a tributação. Dilma, o impeachment também foi por não pagar o pato, e o pato era os impostos, disse ela. E o Brasil continua, né, navegando nessa calmaria desse mar azul. O juiz João Marcos Buch, que é aqui de Porto União, e está lá em Joinville há muito tempo, foi aluno, inclusive, do Colégio Santos Anjos, em toda a sua fase de adolescência, está com seu livro Retroceder Jamais. João Marcos Buch, Dona Francisca Empório e Café e Gasto Editora, convido para a noite de autógrafo da obra Retroceder Jamais, de João Marcos Buch. O autor apresenta sua obra, seus amigos e convidados. Vai ser quinta-feira, dia 23 de março, às 20 horas, na Dona Francisca Empório e Café, Rua Rolf Colim, 109, em Joinville. João Marcos Buch, nascido aqui em Porto União, da família Buch, é titular da segunda vara criminal de Joinville e está lançando o livro Retroceder Jamais. São crônicas que ele costuma construir sobre o dia a dia de um juiz de execução penal. O título, sugerido pela editora Geostre, vem a calhar com os tempos atuais. Muita gente aqui do Porto vai estar em Joinville no próximo 2023, prestigiando efetivamente o lançamento da obra do Dr. João Marcos Buch. Para nós, evidentemente, é alegria e satisfação de ver um filho da terra brilhando, né, nas plagas de todo o país e em Santa Catarina. O Nona Vitória vai completar 127 anos. Agora, dia 27 de março, uma segunda-feira. Feriado municipal, ponto facultativo, os caras já perguntam. Segunda-feira, 27 de março. Mas, segundo as informações, que a festa está aí, a programação alusiva aos 127 anos de Vitória acontece agora nesse sábado, dia 18. A festa era aberta a partir das 13h30 na Estação União. Porque na Estação União, depois da feira, começa a festa. Um evento que vai reunir sociedade com diversas atrações, entre elas brinquedos infláveis, gratuito à criançada. Olha aí, rapaz. Me lembrou outro prefeito já. Serviços sociais como corte de cabelo e manicure. Ora, mano. Vamos lá cortar o cabelo e fazer as unhas, né?
Já tá precisando.
Música ao vivo com Rafael Damasceno e banda. No domingo, também, a partir das 13h30, domingo dia 19, na Estação União, vai ser realizado o circuito de rock em homenagem ao sexto aniversário do grupo Bad Company, uma das poucas entidades nacionais consideradas como clube do rock. Além de exposição de arte, o calendário alusivo ao aniversário de Vitória contará com eventos esportivos com destaque para a Copa Grilo de Jet Ski e Festival de Parapente nos dias 25 e 26, com base ali no Parque Linear. Quem me contou isso foi o Cristiano Silva, que vai apresentar o show aí de Jet Ski e Festival de Parapente. Uma atração especial foi confirmada. Vai ser no domingo, dia 26. Trata-se do evento 127 anos em música. O concerto de música instrumental contemporânea será realizado às 19 horas do domingo, dia 26 de março, e vai marcar a apresentação primeira da banda sinfônica do Instituto Sino-Sinoópera, comandada aí com maestria pelo Marcelo Storck. O diferencial deste evento, com a aproximação de 1h30 de duração, trata-se também de uma homenagem da irmã mais nova da União ao município aniversariante. Segundo o repertório, obras baseadas em filmes como Titanic, Piratas do Caribe, Rei Leão, com um trecho desses filmes exibidos simultaneamente num telão de LED. O Instituto Sim realizar o concerto de sua banda com bilheteria livre. A não cobrança de ingresso, no entanto, não impedirá que o público, caso queira, leve doações de roupas, que serão repassadas para ações sociais da Provopar. O programa aniversário terá encerramento na segunda-feira, dia 27. Feriado municipal do lado de cá. Com mais uma dose de múltiplos eventos na Estação União, numa parceria com o Agobo, que vai realizar o evento RPC na praça. Tanto no dia 8, na abertura, quanto no dia 27, no encerramento, haverá transporte, por gentileza da empresa de Piedade, linhas de ônibus gratuitos sentido bairro Centro, das 13h30 às 15h, e do Centro Bairro até às 21 horas. Dará para todas, com exceção das linhas do interior, que o pessoal conseguiu aí fazer esse aporte financeiro para comemorar aí os 127 anos da nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, União da Vitória. Para você ter uma ideia, o pessoal aqui me mostrou um estudo de uma pesquisa nacional de aborto realizada pela Universidade de Brasília, aponta que uma em cada cinco mulheres fará um aborto até os 40 anos. Diz esse estudo da UNB que 20% das mulheres terão feito ao menos um aborto ilegal ao final da vida reprodutiva, ou seja, uma em cada cinco mulheres aos 40 anos terá abortado ao menos uma vez. De acordo com os dados, em 2015, 417 mil mulheres nas áreas urbanas do Brasil interromperam a gravidez, número que sobra para 503 mil se for incluída a zona rural. O tema volta ao debate depois de uma nova ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal pedindo a descriminalização do aborto até 12ª semana de gestação em qualquer situação. Segundo a pesquisa, mulheres que abortam têm entre 18 e 39 anos, é alfabetizada, de área urbana e de todas as classes socioeconômicas, sendo que a maior parte, 48%, completou o ensino fundamental e 26% tinha ensino superior. Do total, 67% tinha filho. A pesquisa aponta ainda que a religião professada não é impeditivo para o ato, pois 56% dos casos registrados praticados por católicos, 25% por protestantes ou evangélicos. Há tanto aborto no Brasil que é possível dizer que em praticamente todas as famílias do país alguém já fez um aborto. Uma avó, uma tia, uma prima, uma mãe, irmão, filha, ainda que em segredo. Todos conheciam uma mulher que já fez aborto, conclui o levantamento, que trata o tema como saúde pública. A publicação do Ministério da Saúde, 20 anos de pesquisa sobre aborto do Brasil em 2009, também traça um perfil de quem interrompe a gravidez no país. Segundo a pesquisa, são predominantemente mulheres entre 20 e 29 anos, em união estável, com até 8 anos de estudo, trabalhadores católicos com pelo menos um filho, usuários de métodos contraceptivos, os quais abortam com misoprostol, remédio abortivo, popularmente conhecido como Citotec. Aos 38 anos, a professora Maria, é nome fictício, que mora em Brasília, e relata que já fez aborto duas vezes, por razões diferentes, mesmo após já ter dois filhos, com o doutorado na área de ciências sociais em 2003, submeteu ao procedimento ilegal por estar em processo de separação. Ser criminalizado é péssimo, foi uma situação muito difícil. Tentei com Citotec, mas não funcionou. Somente na terceira tentativa, com a inserção de um líquido e uma clínica que doeu um absurdo, imediatamente começou a hemorragia. Concluiu o procedimento com a curetragem na rica e conseguiu uma receita de benzentacil, antibiótico, penicilina, para tomar todo dia por uma semana. Lembra essa professora, que é um nome fictício, né, para preservar a identidade dessas mulheres. Eu vou voltar ao assunto já já. Antes vou ter que ir para Curitiba, conversar com o nosso correspondente diário. Boa tarde, Juliana Gondim.
Muito boa tarde. Boa tarde de segunda-feira também, amigos ouvintes da programação da Rádio União. Temos uma tarde com céu nublado aqui para a capital do estado. Céu encoberto, temperatura de momento na marca dos 23 graus. A previsão é de que tenhamos uma noite nublada com chuvas ocasionais aqui para Curitiba. A semana deve ser de temperaturas mais amenas, com as máximas não passando dos 25 graus amanhã e também na quarta-feira. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta segunda-feira. Desde 2011, o governo do Paraná disponibilizou mais de R$1 bilhão às prefeituras por meio do sistema de financiamento aos municípios. Só no ano passado foram R$357 milhões para melhorias como pavimentação de vias, construção de barracões industriais, escolas, creches e gestão de resíduos sólidos. O financiamento, gerenciado pela Fomento Paraná, tem o objetivo de dar aos municípios recursos financeiros para investir em infraestrutura e qualidade dos serviços públicos. Ainda como destaque, 5 universidades estaduais do Paraná conquistaram o conceito 4 e se destacam no ranking nacional das 36 universidades estaduais avaliadas pelo Ministério da Educação para compor o Índice Geral de Cursos. O resultado da avaliação da educação superior do ciclo 2015 foi divulgado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As 7 universidades estaduais aparecem entre 4ª e 19ª posição no ranking. Esses foram os destaques de hoje, as notícias desta segunda-feira. Eu volto a participar amanhã, terça-feira, trazendo informações ao vivo. A todos um forte abraço e também boa semana.
Boa semana, Juliano. Vamos para frente, Marco Aurélio. Vamos acionar a nossa competente jornalista, Unida de Voz, Sóvio Apostos. Boa tarde, Vanessa Estêncio.
Olá, muito boa tarde, meu irmão Britão. Boa tarde, Marco Aurélio Show. E é claro, boa especial a você, ouvinte. Eu estava te ouvindo, Britão, você falava com relação à temperatura. Olha só, hoje às 7 horas da manhã, momento em que eu iniciei União e Notícia, em sua primeira edição, estava 13 graus. Parecia manhã de inverno, né, Britão?
Estava muito frio, Vanessa.
Exato.
Muito frio.
E olha, até brincaram comigo que eu estava encalorada, mas é que eu não estou acostumada com os dias frios e sair de casa tão rapidinho, Britão.
Ah,
e acabei esquecendo o casaco em casa. E você viu, né? Hoje de manhã estava de regata e estou até agora porque o sol Pegou valendo agora à tarde, né, Britão?
Pegou valendo, agora tá bom, agora tá bom.
Então, olha só, pra gente iniciar nossa semana, eu encontrei um casal muito bacana e vou contar uma história hoje, iniciando a semana, aqui no Vale do Iguaçu. Neste momento eu estou na sala da senhora Linda C. Jorge Ferreira e do senhor Getúlio Rodrigues. Este casal está junto, Britão, há pouquinho tempo. Só 47 anos, né? Estou aqui sentada na deles. E olha só, a dona Linda Arci é mãe de santo. Você já conheceu alguma mãe de santo aqui no Vale do Iguaçu, Britão?
Algumas, Vanessa, até porque a minha idade me permite a conhecer.
Que bacana. Olha, então eu estou aqui com a... Olha, a Linda Arci vai dar primeiramente boa tarde pra gente. Você falava aqui que conhece o jovem Britão, é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Britão. Tudo bom?
Boa tarde, querida. Tudo bem, e vocês?
Graças a Deus.
47 anos, hein?
Ó, 47 anos. Ela até brincava comigo aqui. 47 anos com o senhor Getúlio. Um casal muito simpático. Obrigada por me receber aqui na sala da casa de vocês. Eles que atendem na parte inferior da casa, que aqui é um sobrado, Britão, atendem o Templo Espírita aqui, Sete Flechas, né? Caboclo Sete Flechas. Então, Templo Espírita, Caboclo Sete Flechas. E eu parei aqui para conversar, já me convidaram para entrar aqui na casa. Muito obrigada, dona Linda Arci. Bacana o trabalho que vocês desenvolvem, a gente vai conversar um pouquinho. Mas antes, conte pra gente, 47 anos com o seu Getúlio, é isso?
É o primeiro e único amor, né?
Britão, olha só, primeiro e único amor, Britão.
Eu tô morto, já tô no 12º e já tô passando o 13º.
Você viu que ele brincou que ele já tá no 12º, 13º amor, Linda Arci? O que que faz?
Não sei isso aí.
Seu Getúlio, enquanto ela foi buscar o radinho, o senhor me confidenciava que ela é um pouco brava, mas é o amor da sua vida, né?
É. É um amor muito antigo, sabe? Jamais. Eu não tenho nada que falar.
Me arrepia até, o seu Getúlio tá com lágrimas nos olhos aqui. Depois de uma dessa de amor dessa, ganhou um dia, né, Linda Arci?
Lógico, né? Eu fui buscar ele tão longe, lá no Rio Grande do Sul.
E agora voltaram pra sua cidade natal, aqui em Porto União?
Aqui não, já faz anos já. Eu conheci o Britão, tive na... Como é que eu posso dizer?
Faz tempo já, Linda Arci?
Eu queria sempre conhecer ele, que o meu marido sempre dizia, nossa, eu estava ali de manhã cedo, né? Eu dizia, eu sempre queria conhecer o Britão. Um dia eu fui lá onde tem, na reunião, sabe, dos vereadores, né? Quando vi ele ali, né? Eu perguntei para uma mulher que essa aí, que é o Britão. Então, meu marido hoje conheceu ele, se conheci.
Realizou o sonho de conhecer o Britão, Linda Arci?
Eu achava que era um outro tipo de pessoa.
Mas é melhor do que você imaginava, Linda Arci.
Daí até o meu marido só escuta esse Britão, né? Eu disse, mas não, é o que eu gosto, né?
Ele é um rapaz bonito, olhos claros.
64 anos!
64 anos! Olha, Britão, a Linda Arci está com 65 anos e há 34 ela é mãe de santo. Foi uma tradição de família, ela e o esposo são umbandistas, popularmente do lado da macumba, né? Pra quem já ouviu falar, mas isso caiu por terra, né? Não se fala mais macumbeiro, se diz umbandista. Inclusive foi publicado no Diário Oficial da União, há uma regulamentação específica para o umbandismo. Então eles atuam aqui com o Templo Espírita Caboclo Sete Flechas. O que é esse templo, Linda Arci?
Esse tempo que a gente traz as pessoas que sempre deprimiram, sempre era uma coisa, né, dizia que atendia, fazia um monte de coisa, não, a gente vê as pessoas, a gente entende, dá paz, eu dou muito apoio para muitas pessoas que vêm aqui, né, eu ajudo o dia de Cosme e Damião, dou muita bala, eu tenho pessoas que me ajudam, que eu não vou falar agora também, né, mas tem muitas pessoas que me conhecem, pessoas donas da cidade que me conhecem muito bem, graças a Deus.
O objetivo é fazer o bem.
Fazer o bem, graças a Deus.
Como é que é ser mãe de santo? Tem algo que define que você vai ser mãe de santo? Quem disse, a Linda Arci agora é a mãe de santo do templo?
Não, eu tenho todo um preparamento. Eu tive quase 4 meses na Bahia. No tempo daquela época eu me desenvolvi, me aprontei com a mãe menininha do Cantuá. Estive aqui no Cerreiro, por aqui, até abrir o meu, né? Daí eu entrei na fábrica, quebrada, toda a documentação, tudo certo, tudo, né, para não ter problema. Até, graças a Deus, nunca tive problema até a data de hoje, né. É regulamentado, regulamentado tudo, né. A gente tem tudo, como diz, tudo certinho. Pra não...
A senhora tem documento que diz que é mãe de santo?
Sim. O meu da minha parte, sou sacerdotisa, né? Então, no caso, eu faço trabalho, vou pro litoral, venho aqui. Até a data de hoje, nunca tive problema de nada, graças a Deus.
Nós não combinamos nada aqui, Britão, ao vivo. Ser mãe de santo, usa roupa branca, como sempre dizem, eu nunca vi uma mãe de santo preparada, mas usa roupa branca, Lidacy?
Tem as vestes da parte branca, até uma hora eu vou te mostrar todas as minhas roupas.
Quero conhecer então, mas conte pra gente, como é que é então?
Uma mãe de santo tem um preparamento que leva de 10 anos pra gente se aprontar, né? É a mesma coisa assim pra uma faculdade, você chega até um grau que você vai até lá, né? O meu grau é sacerdotisa, posso fazer casamento, posso fazer batizado, tudo que coisa. Tenho tudo, ó, minhas diplomas, tudo que posso mostrar, né? Que a parte da federação veio pra... Não é porque ela me deu, eu cheguei ao objetivo até lá.
Estudou para isso. Então a roupa é como? É uma saia? Como é que é?
É uma saia, né? Branca, blusa, tem os colar, tem tudo, tem os tudo. Eu vou fazer uma festa que vai ter aqui, uma festa. Eu vou convidar o Britão pra mim, que eu sei que muitas coisas ele gosta, sabe? Mas não faz mal, a gente quer ver, não precisa. Por causa, aos outros, deixar de lado, a gente pode comer também, algumas coisas.
Tá certo, Britão. Britão, se você quiser fazer alguma pergunta pra Linda, fique à vontade. A gente está ouvindo aqui na sala da casa dela, no ladinho aqui do casal, do Getúlio e da Linda. Alguma pergunta sobre um bandismo, Britão?
Você sabe que é uma crença popular e milenar que tem bastante seguidores, Vanessa. E eu admiro as pessoas que têm esse dom, né? Esse dom de fazer o bando. Eu acho que não é para qualquer um, tem que ter um preparo espiritual muito grande e de ajudar as pessoas, evidentemente, que o objetivo dela é ajudar, não é atrapalhar. Eu acho que é importante destacar esse trabalho de mais uma religião que esse Brasil tem, que graças a Deus é livre, né? Livre pensar, livre rezar, e cada um segue a sua corrente que preferir, né, Vanessa?
Ontem você estava em debate na televisão, na Record, né, sobre o negócio dos umbandistas. Tem um programa aos domingos à tarde. Então tem muitas pessoas que não levam para o outro lado, não fala coisa que não entenda. Eu queria que as pessoas soubessem, vissem como é. Que tem, não tenho medo, né, Lidacy? Não tenho medo. Porque nem tem pessoas que vêm aqui, às vezes está... Não sei se o Britão entende o que eu quero dizer. Às vezes está rasgada, às vezes costurar, vem se vender, criança, tudo. De primeira vida inteira teve isso aí. Tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm preconceito, mas não precisa ter isso aí.
Você, como mãe de santo, Lindarci, sofre preconceito quando você chega num lugar e diz, eu sou mãe de santo. Como é que é a reação das pessoas?
Graças a Deus que eu disse, sou bem tratada com pessoas idôneas. Há muitos amigos também do seu Britão, que também me gostam muito de mim. Não vou citar nome, por causa que não interessa. Muitos nomes, né? Muitos nomes, graças a Deus.
A pessoa que gosta de mim, eu desejo toda a felicidade. A que não gosta, também desejo que dá saúde para ver a minha vitória. Britão, a Lindarci hoje disse que ainda bem na nossa presença aqui para descontrair um pouco, mas hoje é um dia triste para ela, porque é o dia em que ela lembra a perda das 51 pessoas da tragédia na Serra Dona Francisca, familiares aqui de União da Vitória, inclusive pessoas que faziam parte do templo, estavam neste ônibus, e a Lindarci lembra com carinho de todos. Portanto, hoje, né, marca aí 2 anos, né, Lindarci? E é um dia triste.
É muito triste por causa que era pessoas amigas, né? Tem o Fortido Conrado, era muito meus amigos, como a gente ia para lá, eles vinham aqui também, né? E vários amigos da gente, como eu perdi pessoas que trabalhavam junto comigo. Eu fiquei muito triste, hoje um dia muito triste para mim. Mas até conforto, eu peço para as pessoas que perderam as pessoas, né? Que tem um conforto com Deus, que sabe o que sabe. Tem pessoas que falam coisas que não devem, né? Mas Deus sabe o que faz, né?
Exato. Olha, Britão, que bom que a Lindarci está orando por todos. Hoje vai fazer oração em memória dessas pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas neste acidente na Serra Dona Francisca. Para a gente finalizar aqui, Jardim Darcy, falando um pouquinho mais com relação à questão aqui do templo. Muitas pessoas acreditam que quando lida com o umbandismo, tem pessoas que têm incorporação de outros entes. Isso acontece no umbandismo?
Acontece.
Conte um pouquinho pra gente.
Tem a parte que a gente trabalha com os pretos velhos, assim, né? A parte que trabalha com os caboclos, tem a parte das esquerdeiras que a gente trabalha com os ciganos. Eu te convido uma hora pra você vir ver.
Você nunca ficou com medo?
Não, se eu tivesse medo, eu não tava nisso, né?
Tá certo, olha aí, pronta na resposta, né, primeiro?
É verdade.
E Darcy, você e seu esposo, muito obrigada por terem me recebido aqui. Seu Getúlio, uma boa tarde pro senhor.
Boa tarde.
Está ouvindo o Britão agora? Não ficou com ciúme quando a Linda Darcy conheceu ele lá atrás?
Não, ela conheceu ele há tempo, já até pediu um autógrafo.
Olha só que coisa boa, viu, Britão? Querem o teu autógrafo aqui, viu?
É verdade.
Você sabe que a gente quer uma conta minha, é verdade. Eu estava no Rio Grande do Sul e eu disse assim, meu marido disse assim, ela sai escutando a tarde, Britão. Disse, pode chegar, quando chegar lá, vou pedir um autógrafo para ele. E eu não conhecia. Daí eu fui lá na Câmara de Vereadores, né? E eu disse, mas eu vou pedir. Eu disse, eu me apague depois. De fazer isso pra mim. Daí, sabe, eu disse, eu vou conhecer esse tarde de Britão. Daí a minha sobrinha disse pra mim, você conheceu esse Britão? É Britão mesmo? Como é que é? Era um outro dizer que ela queria dizer. Só que ela não pode contar aqui, né? Percebeu, né, Britão? E nós brincando, sabe? De um dia eu tava na cidade, né? Meu marido passou. Grande coisa conhecer esse homem. Olha só, olha, estamos fazendo um ciúme aqui, né? Mas que bom. Eu muito meu marido, porque meu marido trabalhou por muitos anos pasteleiro na cidade, sabe? Nós fazia pastel ali na praça, nós tínhamos a lanchonete e tudo, né? Então, talvez o Britão não conheça, assim, eu não se lembra dele, mas é muito conhecido meu marido, sabe?
Tá certo, eu vou mostrar foto depois pro Britão. Lindarci, obrigada por abrir as portas aqui da sua casa. Qualquer ocasião eu venho aqui para acompanhar a cerimônia do templo. Então, aqui está ouvindo neste momento, estamos aqui, Campo Espírita, Caboclo, Sete Flechas, localizado na rua César de Almeida, número 329, aqui em Porto União. Felicidades para você.
Obrigada, Valmir.
Que bom que você deseja felicidade a todo mundo, para você em dobro.
Pois é, tudo que me desejar, que Deus dá em dobro, né? É assim que a gente quer dizer, né?
Estou te desejando, então, uma enxurrada de felicidades, viu? Você também. Bom, está convidada para ir lá na emissora às 5 horas da tarde, então, para conhecer de pertinho mais uma vez, para rever o Britão.
Já vi, já chega.
Já deu, então?
Já. Muito obrigada. Na hora que ele quiser vir tomar um café aqui, pode vir, não tem problema.
Vou lá
tá convidado, viu, Britão?
Vou lá fazer os trabalhos para tirar os descarregos aí, rapaz.
Um vencimento de arruda cai dente.
Opa, então eu vou aí essa
então,
semana.
Pra mim
aqui
também, então, né?
Eu vou aí com a Vanessa essa semana. Nós vamos aí, Vanessa.
Vamos sim, pode deixar que a gente vem junto. Eu e o Britão somos parceiros, tá? Um abraço, Lida, e felicidade pro casal que está há 47 anos juntos, né?
Tá. Obrigado, Britão. Na hora que você quiser aparecer, a porta está aberta.
Obrigado,
okay,
querido.
Ok. Marco Aurélio está lá nos estúdios também. Eu falava um abraço para o Marco também. Britão, uma excelente semana para você. Você sabe, Unidade Móvel está circulando. Nós não temos pauta aqui no programa. Quem a gente encontra, a gente convida e traz um pouquinho da sua história aqui na programação. Britão, setembro?
Em setembro é o dia que eu faz 35 anos que dou balas na creche e aqui em casa. Vou te convidar. O que, que é dar balas para as crianças aqui, você vai ver.
Ok, então tá combinado. Em setembro a gente está de volta, então. Britão, uma excelente tarde para você, uma ótima semana. Grande abraço, meu amigo. Até já.
Um abraço, linda. Um abraço. Getúlio, me lembro dos pastéis de você, sim, Getúlio. Me lembro, sim, dos pastel, cara. Pra pastel bom, viu? Cara, eu gosto de pastel. Lindarci, qualquer dia eu vou lá fazer uma sessão de descarrego de mim aqui, cara. Tá precisando de dinheiro, tô precisando, rapaz do céu. Vamos fazer um descarrego aí pra ver se eu junto um pouquinho de dinheiro, viu, cara? Ah, coisa tá difícil. Um abraço, Getúlio, um abraço, Lindarci. Parabéns pela matéria, Vanessa. Que bacana, esse programa é bom por causa disso, né, cara? Para qual é que só quero terminar essa matéria aqui, que me chamou a atenção essa pesquisa da Universidade de Brasília. Que uma em cada 5 mulheres fará um aborto até os 40 anos. Agora há pouco eu falei de uma professora que morava em Brasília. Já em 2008, essa professora estava concluindo o mestrado quando engravidou. e o pai da criança acusou de golpe da barriga. Ele para o procedimento em uma clínica. O pai forçou a barra, eu queria ter. Já estava empregado e fui logo após perder uma amiga que morreu por causa de um aborto mal cedido. Mas aceitei porque precisava me concentrar para terminar o mestrado, disse ela. Artista plástica Ana, também nome fictício, também de Brasília, relata que não hesitou quando teve uma gravidez indesejada e decidiu fazer um aborto. Na época, com 28 anos e uma filha, havia descoberto uma traição do companheiro e decidiu terminar o relacionamento. Eu sabia muito bem a dedicação que a criação do filho exige. Morava com meus pais e não tinha condição de me sustentar. Fazia faculdade e trabalhava. Não sabia como começar ou o que fazer. Contei para uma amiga, ela me acolheu e me ajudou muito. Contei para o parceiro e para a família e eles também me ajudaram. Com a indicação de uma médica, fui a uma clínica em Goiânia e meu parceiro me acompanhou. Ela conta que o procedimento foi muito rápido, mas que não teve medo de morrer. A anestesia não fez efeito direito e eu senti aquele aspirador sugar tudo. O médico, assim como apareceu, sumiu. Parecia até alucinação. A enfermeira, em seguida, me empurrou antibiótico, anti-inflamatório e analgésico e me fez levantar da maca. Saí em seguida caminhando pela rua com meu companheiro sem entender como tinha acontecido. Nos dias que seguiram, fiquei com medo de que acontecesse alguma coisa, achei que não estivesse bem, nem que fosse dormir. Alguns meses depois, vi no jornal a clínica sendo descoberta pela polícia. Segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, a criminalização do aborto atinge especialmente mulheres jovens desempregadas ou em situação informal, negras com baixa escolaridade, solteiras e moradores de área periférica. Ana Maria, com perfil oposto ao descrito pelo estudo, conseguiu concluir o procedimento sem maiores problemas. A Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto também lançou no ano passado um dossiê Criminalização das Mulheres pela Prática do Aborto do Brasil 2007-2015, que relata 20 casos emblemáticos de criminalização da prática no período, além de trazer o contexto das leis. A escolha de 2007, por início do levantamento, relembra o caso do Mato Grosso do Sul, onde 10 mil mulheres tiveram seus sigilos médicos violados. Na época, profissionais de saúde foram condenados à prisão e as mulheres a trabalhos alternativos em creche, para ver que muitas mulheres podem criar um filho com um pouco de esforço, segundo declarou o juiz na sentença. Esse episódio também levou à criação da Frente Nacional. A presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, Lenice Garcia, defende a criminalização do aborto, mas concorda que isso não tem sido suficiente para coibir a prática. Dizer que a escolha é entre fazer o aborto legal ou fazer aborto clandestino não é verdade. A escolha é sobre fazer ou não fazer o aborto. O direito sempre seria por não fazer o aborto, porque a criança também tem o seu direito. O aborto clandestino está tão presente por uma questão de impunidade. A grávida descobre onde está a clínica e a polícia não descobre. Então o aborto clandestino acontece pela impunidade, pela corrupção que muitas vezes envolve a própria polícia, argumentou a professora ao participar do programa Diálogo Brasil da TV Brasil. Ela defende que toda mulher grávida merece ter o acolhimento necessário para que possa ter seus filhos e afirma que a maior parte delas opta por isso quando tem essa possibilidade. E o que me chama mais atenção, sábado, quando eu vi uma menina com dois filhos, eu tive a curiosidade de perguntar a idade dela, 16 anos, ela teve gêmeos. A menina é muito linda, as crianças mais lindas ainda. Aí lógico que me preocupa que com 16 anos, meu Deus do céu, 16 anos está concluindo o ensino médio, né? Tem toda uma vida pela frente. E lógico que a gente que lê e que faz recorte, como eu faço, que é um hobby recortar notícia, eu estava vendo ontem à noite que adolescentes deram à luz a 431 mil bebês em 2016. O equivalente a 21% dos nascimentos no ano no Brasil. A gravidez precoce é hoje no Brasil a maior causa de evasão escolar entre garotas de 10 a 17 anos. Atenção pai, atenção mãe, atenção adolescentes. Esse trabalho tem que ser realizado aqui, fazer sexo em tchá-tchá-tchá na butiaca é gostoso, mas que fica grávida, cara. Tudo isso aponta que 76% das mães brasileiras de 10 a 17 anos não estudam. E 58% não estudam e nem trabalham. Fica por conta de quem isso? Outros estudos revelam que a complicação decorrente da gestação e do parto são a terceira causa de morte entre os adolescentes, atrás apenas de acidente de trânsito e homicídio. A gravidez afeta até quem mal saiu da infância. A gravidez precoce está se tornando um grande problema na educação. Crianças condenadas a não estudar, horizonte cruel, futuro triste, cenário complicado, mais dramaticamente coerente com um país em que o ministro mais importante não é da educação ou da saúde, mas é da fazenda. A culpa não é só o entretenimento permissivo da televisão, que frequentemente apresenta bons programas, é de todos nós, governantes, formadores de opinião e pais de família, que num exercício de anti-cidadania, aceitamos que o país seja definido o mundo afora com o paraíso do sexo fácil, o sexo fácil, né? Barato, descartável, aqui no Brasil é orgia, né? O mundo lá fora vê todas as mulheres peladas aqui, tcheca, tcheca na butiaca. Assim que o Brasil é conhecido, sexo fácil, todo mundo dá em todas as esquinas, que na verdade não é isso, né? É triste, para não dizer trágico, ver o Brasil ser citado como um oásis excitante para os turistas que querem satisfazer suas tares e fantasias sexuais com crianças adolescentes. Os caras vêm para cá para pegar criança de 13 anos, cara. Reportagens denunciando redes de prostituição infantil, algumas promovidas com conhecimento, até mesmo com participação de autoridades públicas, crescem à sombra da impunidade. O governo assustado com o crescimento da gravidez precoce e com o crescente descaso do usuário da camisinha, investe pesadamente na campanha em defesa do preservativo. A estratégia não funciona e não funcionará. Afinal, milhões de reais já foram gastos num inglório combate aos efeitos. A raiz do problema, independentemente da irritação que eu possa despertar em certas falanges politicamente corretas, está na onda da baixaria, da vulgaridade que tomou conta do ambiente nacional. Hoje, diariamente na televisão, nos outdoors, nas mensagens publicitárias, o sexo foi guindado à condição de produto de primeira necessidade. Se quisermos um entretenimento de qualidade, precisamos separar o exercício da liberdade, dispondo da prática de entretenimento mundo cão. Há uma liberdade de mercado que produz um mercado de liberdade. Se o resto, mesmo que exista uma demanda por vulgaridade e perversão, se deve se aceder a ela? Suponhamos que exista um público interessado em abuso sexual de criança, assassinatos ao vivo, violência desse tipo. Nem por isso a televisão deveria ter programa especializado em pedofilia e assassinatos. O mercado não é um juiz inapelável. Não se deve atuar à margem dele, mas não se pode supervalorizá-lo. As campanhas de prevenção da AIDS e da gravidez precoce batem de frente com inúmeras novelas e programas de auditório que fazem da exaltação do sexo bizarro uma alavanca de audiência. A iniciação sexual precoce e o abuso sexual e a prostituição são, de fato, o resultado da cultura da promiscuidade que está aí. Sem nenhum moralismo, creio que chegou a hora de se dar o nome aos bois, de repensar o setor de entretenimento e de investir em programa de qualidade. E está aí nossas meninas, grávidas, aos 10 ou 17 anos. 431 mil bebês nasceram no ano passado e vão continuar fazendo isso. Novela das 6, das 7, BBB não sei do que, CKCT, cara, só sexo, tcheca tcheca na buteca. E deu tesão, o cara vai mesmo. Vai pôr camisinha, não põe. Só para quem? Para a mulher, para o vovô e para a avó. Lamentavelmente é uma grande verdade. Marco Aurélio, temos que faturar o leitinho na primeira parte. 7h44, 7h44, meu irmão. Olha a cara com o dedo no botão. Você viu a mãe de santo?
CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A Comercial Bandeirante comunica que baixaram os preços dos aluguéis em 50%. Apartamentos de um quarto de 700 por 350. Apartamentos de dois quartos de 900 por 480. Apartamentos de três quartos de 1.200 por 680. Casa de dois quartos de 590 por 320.
Casas Estrela.
Bazar das Casas Estrela. Com preços muito baixos à vista ou parcelados. Com descontos de até 50%.
É para limpar o estoque de calçado, confecções e brinquedos. É para não ficar nada nas prateleiras.
Produtos de qualidade com preços arrasadores. É o Bazar das Casas Estrela.
Casas Estrela.
Sabia que agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar? É que o MEC está lançando o Mediotec, com 82 mil vagas em cursos técnicos para os alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Para 2017 já está garantido um investimento de 139 bilhões de reais na educação, 10 a mais que no ano passado. E a previsão para as universidades é de um investimento de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. Saiba mais em mec.gov.br.
Melhorar a educação, esse é o caminho.
Ministério da Educação, Governo Federal.
Notícias em um minuto.
A aposentadoria paga aos ex-governadores de Santa Catarina poderá mudar. Está em análise na Assembleia Legislativa uma proposta que altera a Constituição Estadual, limitando a concessão do benefício para os chefes do Poder Executivo.
Se a proposta for aprovada, os governadores que assumirem a função a partir do ano de 2019 terão direito a receber aposentadoria, mas apenas por um prazo equivalente ao tempo de exercício do mandato. Por exemplo, um ex-governador que ocupou o cargo por 4 anos receberá o benefício por igual período.
A proposta de emenda à Constituição será analisada primeiro pelas comissões de mérito. Já no plenário, será necessário o voto favorável de pelo menos 24 dos 40 deputados estaduais para que a mudança seja aprovada.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Super Rádio União.
O máximo em qualidade.
Qualidade.
Pois é. Setor policial, Polícia Militar do Grande Vitória, foi atender ao morador na rua Castro Alves, aonde ele relatou que existem imóveis da família que estão em inventário e que uma parente entrou num dos imóveis sem o consentimento e ele foi até o local e disse, tem que sair daí, minha irmã, não é para ficar aí, não. Quando chegou outro irmão e ameaçou de morte, o pau cantou, o bicho comeu, o couro pegou, a chapa ficou quente, né? E a polícia chegou junto, separou e levou os homens para a polícia civil para conversar com os homens da lei. Mais uma lesão corporal no bairro Ponte Nova. Rua 7 de Setembro também tem aqui no Vitória, você sabia? Tem. Uma moradora informou que seu filho foi atingido por um copo arremessado pelo seu cunhado. Cunhado já não é coisa boa, porque conhece, começa com cunhado, né? Ao chegar no local, a equipe verificou o corte na perna esquerda do jovem. Em seguida, efetuou o patrulhamento para tentar encontrar o agressor, mas não foi encontrado. A mulher relatou que o agressor possui outros boletins de seu desfavor. A vítima não precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar, visto que o corte foi superficial. Pega esse olho, cara. Você fura o olho. É barbaridade, né? Barbaridade. Furto qualificado, meio-dia e 30. Polícia Militar foi abordada por um jovem de 16 anos. Ele disse que estacionou sua bicicleta no lugar de trabalho. E a bicicleta estava com um cadeado, rapaz, e quando ele foi embora, a magrela tinha se sumido. Evaporou-se! Mais uma magrela fora de circulação. Lesão corporal na zona sul da cidade. Uma moradora relatou que ela e seu convivente estavam indo para casa, pois os mesmos estavam junto num bar, quando o suspeito os seguiu em determinado local, foi para cima do seu convivente e desferiu um golpe com uma faca. A equipe chegou ao local e constatou que a vítima estava ferida e acionou de bombeiros. O homem foi encaminhado a um hospital aqui da cidade. A equipe estava confeccionando o boletim quando avistou o suposto autor entrando no pátio de uma casa e efetuou a voz de prisão do suspeito. Testemunha e suposto autor foram conduzidos para providências cabíveis. Não foi possível localizar a faca utilizada no crime porque a faca evaporou-se. A faca sumiu-se. É, furto simples, zona sul da cidade, no Rio da Areia. Um morador que havia deixado sua bicicleta barra circulada Corvette em frente à sua casa, na parte interna do terreno, rapaz, quando retornou para pegar a bicicleta se encontrava no lugar que havia deixado. O que os caras furtam bicicleta aqui é brincadeira, né? Lesão corporal, pau cantou, bairro Grilo Macinha. O morador contou à polícia que o menor havia pedido socorro em sua casa e que estava lesionado. 14h20 da tarde. A equipe entrou em contato com a vítima, que foi, relatou que foi agredida fisicamente pelo seu padrasto. Veja que barbaridade. Deslocado até a casa do suspeito pelas agressões, este relatou que houve uma discussão com seu enteado e posteriormente vias de fato. Diante dos fatos, resultou lesões corporais em ambos. Diante disso, foi acionado o conselho tutelar, encaminhado o menor para ser atendido na UPA, pois apresentava um corte no dedo da mão direita e, evidentemente, foram conduzidos ao setor de custódia da 4 SDP. Dano ao destacamento da Polícia Militar de Porta Vitória, diz que o morador da linha Espingarda, na colônia Amazonas, deixou seu veículo Volkswagen Saveiro da cor vermelha estacionado dentro de um clube, e ao sair do local constatou que a traseira lateral esquerda do carro estava danificada, provavelmente por outro veículo que saiu do local. Eu acho que é para questão de seguro, evidentemente. Foi feito um boletim, né? Um boletim para ocorrência. Furto qualificado, a equipe da Polícia Militar esteve na colônia Trabuco, também em Ponta Vitória, para verificar o arrombamento de uma casa. Chegando ao local, foi constatado que uma janela da casa foi arrombada no intervalo das 8 às 18 horas, sendo que o proprietário constatou o furto de uma pequena escrivania que estava em seu quarto, contendo em seu interior aproximadamente R$5.000, cara do céu, em dinheiro, 4 contratos de arrendamento de terra, 2 folhas de cheque do Banco Sicredi, 3 folhas do Banco do Brasil e um revólver calibre 38 marcas WV, que seria herança da família. A polícia foi pacada lá, pacada aqui pra lá, mas não conseguiu pegar os milientes, não. Os caras lavaram a baia, hein? Sabiam da coisa, né? Os caras levaram a escrivaninha inteira, rapaz do céu. Das 8 da manhã às 6 da tarde, cadê uma saída? Os caras fizeram a limpa na casa. 20 horas de ontem, a Polícia Militar de Bituruna foi até a rua Tereza Hans Gaiovics, no bairro São João, quando o vigilante da prefeitura, que cuida da creche do São João, informou que a creche havia sido arrombada. A equipe chegou, a diretora estava no local juntamente com o vigilante. Foi constatado que nada havia sido furtado, e sim foram causados diversos danos na parte interna da creche. Janelas foram quebradas, tintas foram passadas nas paredes das salas, Alguns brinquedos foram quebrados e espalhados pelo banheiro. Agora é triste, né, cara? Triste porque é uma creche. Construído com o dinheiro do povo, onde é para ficar as crianças, para a mãe e para o pai trabalhar com tranquilidade. Vai o vagabundo que geralmente é de menor estragar, esculhambar, aonde as crianças ficam, tem que levar uma coça do pai e da mãe, né, cara? É uma coisa de louco isso, né, cara? E o pai e a mãe tem que pagar os estragos. Aí vai saber onde que estão os filhos. É verdade. Lá em Paula Freitas, ontem às 12h20, a polícia estava na rua João Aires. Prestou apoio a uma assistente social, porque no local se encontrava uma senhora mentalmente perturbada que invadindo uma casa e se negava a sair. A equipe se encontrou no local quando chegou o filho da senhora. Foi conversar com ela e a mesma aceitou deixar a casa e foi encaminhada para a assistente social. Não foi necessária a intervenção da equipe. É notícia, né? Violência doméstica em Paula Pretas, rua Sebastião Ramos. A polícia chegou no local. A mulher informou que seu marido agrediu com tapas e empurrões. Foi quando a mesma saiu de casa à procura de socorro e acabou sendo acolhida por seus vizinhos. Nesse momento, o agressor fugiu. Informou ainda que seu marido havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Diante dos fatos, a vítima foi orientada, né, a fazer o queixo procedimento. Lesões corporais, o cara pode ser enquadrado, evidentemente, na Lei Maria da Penha. Lá em Porto União, matéria que circulou também nas redes sociais, uma criança de 4 anos quase foi raptada na tarde do domingo. Lá no bairro Jardim Novo, nas imediações do Campo do Escurinho, antiga linha véia que o Escurinho urbanizou e virou Jardim Novo Mundo, Celso Pires do Prado. Um abraço, xerife da linha véia, vereador de Porto União, meu amigo. A criança de 4 anos estava brincando no pátio da casa quando uma mulher entrou no local e tentou levar. A avó flagrou a tentativa de rapto e gritou para o pai da criança, que conseguiu evitar que a mulher cometesse o crime. A polícia militar de Porto União foi acionada, se deslocou com uma certa rapidez. A mulher estava transtornada, tanto que mordeu a mão de uns policiais. Ela foi presa e encaminhada para a comarca da Delegacia da Polícia Civil de Porto União. Marca esgotamento na SC-135, no acesso quilômetro 13 em Porto União. Sábado, o corpo de bombeiro atendeu o Volkswagen Gol, placas AK-0449. Os ocupantes sofreram escoriações, as identidades das vítimas não foram reveladas, né? E mais um acidente que aconteceu ali no quilômetro. Agora tem que andar devagar ali, viu, gente? Por favor. Senão vai acontecer. Porque ali é pedra, cara. Se você vem disparado ali, Matos Costa pra cá, cara, evidente que o teu carro vai balançar. Devagarinho, põe em segunda, vem devagarinho, não queira podar ninguém. Ah, nada contra os acidentes ali, né? Agora, cara, vamos se ajudar também um pouco. A estrada é ruim, praticável, pedra solta. Cara, e você vai desgalho, pau? É terrível isso também. Marco Aurélio, faturar de novo? Vamos faturar o leitinho das crianças, meu irmão, que as panelas em casa estão vazias. Viu?
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas, promoção Páscoa antecipada, primeiro feirão de materiais de construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Fio elétrico 1,5 mm de 80 por 50 centavos. Tinta acrílica galão 3,6 litros de 38 por 28,90. Caixa d'água 500 litros de 198 por 139. Piso esmaltado 43 por 43 de 14 por 9,20. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Visite e verifique nossos preços. Comercial Irante.
Para você cair na folia com muita energia e segurança, a Copel não para. Nestes dias de folia, cuidado com a altura dos veículos. Evite trafegar embaixo dos cabos de energia. Não toque na rede elétrica. Evite direcionar jatos de água nos fios elétricos.
Não solte fogos de artifício perto da rede. Os cabos podem se romper. Procure um lugar seguro. Não lance serpentinas nem confetes na rede elétrica, sejam metálicos ou não. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e os fios elétricos. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Casas e Estrela.
Bazar das Casas Estrela. Com preços muito baixos à vista ou parcelados. Com descontos de até 50%.
É para limpar o estoque de calçados, confecções e brinquedos. É para não ficar nada nas prateleiras.
Produtos de qualidade com preços arrasadores. É o Bazar das Casas Estrela.
Casas Estrela. Super Rádio União.
6 horas.
Rádio União.
Fomos que fomos bem na segunda-feira. Fica agora com ele, Marco Aurélio Show. Vai comandar o programa fim de tarde, início de noite. Eu vou embora. Volta amanhã. Tchau, 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 tchau.
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.